Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli.
E hoje, doutora Adenilton Rampinelli aqui com a gente e também com um convidado especial. Tudo bem, doutora Adenilton? Muito bom dia, obrigada pela presença do senhor.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Isso mesmo, hoje um convidado mais que especial para a gente, né? A gente está aqui com o doutor Luciano Azevedo, que para quem não conheça ainda, é a nossa grande referência dentro da medicina intensiva no Brasil e até no mundo. E foi um dos caras que fez a gente se guiar nessa pandemia, né? Ele conseguiu liderar, foi um dos líderes, né, do estudo Coalizão, que trouxe medicina baseada em evidência para o tratamento da Covid. Então a gente está tendo o privilégio hoje de estar aqui em Vitória com ele, que ele vai dar uma palestra mais tarde também para a gente sobre sepsis, e bater esse papo aqui com a gente, né, Letícia?
Maravilha, já agradeço aqui ao doutor Luciano Azevedo, ele é chefe da UTI do Hospital Sírio-Libanês, também do Hospital das Clínicas da USP, e como o doutor Adenilton disse, um dos responsáveis pela coalizão que comprovou a ineficácia da cloroquina. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Olha, o Cacá está na linha com a gente. Cacá, bom dia.
Muito bom dia.
Está na linha também, vai acompanhar esse bate-papo aqui com a gente. Doutor Adenilton, o quadro é do senhor. Por favor, pode iniciar aqui esse bate-papo, porque nós estamos aqui para aprender hoje com o doutor Luciano.
Não, Luciano, seja bem-vindo, e queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, dessa experiência, como que, sendo pesquisador, primeira coisa, como fazer pesquisa no meio da pandemia para gerar evidência de uma doença que a gente não conhecia, e hoje a grande dificuldade, né, Cacá, que a gente às vezes fala aqui também, dessa diferença entre autonomia médica, que se fala tanto, e versus o que a gente chama de medicina baseada em evidência.
Bom, primeiro, obrigado, Adenilton, obrigado, Letícia e Cacá, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quando a pandemia começou, março de 2020, para o Brasil, né, por volta de março de 2020, nós conversamos entre nós, alguns pesquisadores lá de São Paulo, que trabalham nos institutos de pesquisa das universidades e dos hospitais de grande porte, sobre como a gente poderia contribuir para o cenário da pandemia, principalmente através de estudos que fossem capazes de ajudar com tratamentos, né, que para confirmar ou para refutar a eficácia de alguns desses tratamentos para a Covid-19. Então, isso foi bem na época que tinha começado aquela discussão de hidroxicloroquina e azitromicina, por causa de um trabalho de uns franceses lá que tinha sugerido um benefício, um trabalho muito ruim do ponto de vista metodológico, mas isso fez com que vários governos mundialmente começassem a adotar efetivamente essa medicação, esse tratamento. Só que na prática, é muito do ponto de vista médico, a gente até entende que no começo da pandemia começaram a tratar essas pessoas com esse medicamento fizesse sentido a partir do momento que a gente ainda não tinha nenhuma opção terapêutica adequada. Quando os estudos começaram a sair, começaram a demonstrar que nem a hidroxicloroquina nem a azitromicina funcionam para tratar a Covid, não faz mais sentido do ponto de vista prático você continuar prescrevendo essas medicações. Então, a autonomia médica, ela é um termo que é válido, mas até um certo ponto, né? A autonomia médica não pressupõe que o médico queira fazer o que passa na cabeça dele para tratar o paciente. Tem que ser respaldado por alguma evidência, respaldado por alguma literatura, respaldado por alguma ciência. Então, senão, eu vou começar a tratar o paciente com, vai, um exemplo, urina, né? Urinoterapia, porque eu acho que urinoterapia funciona. A autonomia médica, da forma mais ampla da palavra, é isso, mas na prática ela não pode ser feita dessa maneira, né? Algum embasamento científico para essa autonomia médica tem que haver, caso contrário, vira uma bagunça e você começa a ter muito mais prejuízo dessas medicações ineficazes do que simplesmente o benefício possível que elas teriam para os pacientes.
Agora, vocês encontraram, vamos dizer assim, dificuldade para lidar com o próprio paciente com isso? Olha, eu agora mesmo acabou de chegar a pergunta. Pergunta para o doutor, então, como é que eu fui curado, eu e minha família, com o kit Covid?
É, então, você foi curado apesar do kit COVID, né? Você foi curado porque no COVID, mais de 90% dos pacientes se curam sozinhos. É uma doença autolimitada.
Uhum.
Né? Então, você tomando azitromicina, tomando cloroquina ou não tomando, você se curaria do mesmo jeito. Né? Então, eu conheço, do mesmo jeito que ele se curou tomando essas medicações, eu conheço inúmeras pessoas que internaram na UTI, tomaram ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, inclusive morreram apesar disso. Né? Por isso é que a gente tem que sempre basear uma intervenção médica através da ciência, através de estudos que demonstrem que essa intervenção funciona ou não. Do mesmo jeito que ele melhorou tomando esse medicamento, teve gente que tomou esse medicamento, teve uma arritmia cardíaca e morreu. Né? Então, a gente só sabe se um medicamento funciona ou não. Isso, assim, desde os últimos 50, 60 anos, quando a medicina baseada em evidência foi estabelecida de forma mais clara, né? A gente precisa de resultados comprovados pela ciência para implantar um tratamento num paciente. Então não adianta dizer que a minha vizinha tomou e melhorou, porque o meu filho teve COVID, não tomou e melhorou. Então, vale, a comparação é a mesma.
Uhum.
Né? Então, a gente precisa, de fato, ter um embasamento científico para isso. Né? Não adianta usar o exemplo prático de uma pessoa ou de duas pessoas.
Pegando o gancho...
Eu queria...
Desculpa, Cacá.
Só para confirmar isso que o doutor está falando, eu queria fazer um relato daquilo que aconteceu com o meu filho. O meu filho, ele pegou COVID logo nas primeiras semanas, quando não havia nenhum tipo de recomendação fixa, já definida, né, como tratamento. E o médico que estava tratando dele, ele estava com uma febre muito alta, e ele recomendou que ele tomasse Novalgina para combater a febre, né, pelo menos. Bom, a Novalgina fez efeito, a febre sumiu, meu filho tem um organismo até preparado, porque ele gosta de esporte, etc. E se curou. Seria a mesma coisa se a partir daí a gente saísse falando para todo mundo que bastava tomar Novalgina que a pessoa iria se curar da Covid. E não é isso, é o organismo mesmo que responde por si só, né?
Exatamente. Então, assim como o seu filho, o número de pacientes que têm um COVID mais grave é menos do que 10% do total de casos. A gente vê muito paciente internado porque a gente tem muito caso ao mesmo tempo durante a pandemia, mas o número de pacientes graves é menos de 10%. Então, a imensa maioria das pessoas é um vírus, é como se fosse uma comparação ruim, mas é como se fosse um quadro gripal, é um vírus respiratório, mas que pode dar consequências mais graves em um percentual pequeno dos pacientes. Mas como na gripe, a imensa maioria dos casos vai melhorar sozinho, sem nenhum tipo de tratamento. Só com sintomático, como Novalgina, como dipirona, como você mencionou.
Luciano, pegando o gancho nisso que você falou, justamente dessas observações e que as pessoas extrapolam levando isso como uma evidência, o que a gente queria perguntar para você entender, qual é a dificuldade de você gerar evidência no meio da pandemia, ou seja, trocando o pneu do carro andando, né? E quais foram, assim, a proporção que isso tomou e a felicidade que eu acredito que você teve de poder estar dentro dos, né, dos maiores trabalhos que geraram evidência até a nível mundial, que foi publicado nas três maiores revistas médicas, né? Como é que foi isso para você nesse ano que passou?
Não, quando a gente montou a iniciativa Coalizão Covid-19, é uma iniciativa que incluiu o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, Hospital Moinhos de Vento, a Beneficência Portuguesa, a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva e o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica. Essas instituições se uniram e resolveram: vamos fazer estudos para tentar encontrar um medicamento que seja efetivo para tratar pacientes com Covid, ou pelo menos para tentar demonstrar que alguns medicamentos funcionariam ou não nesse cenário, como foi o caso da hidroxicloroquina e da azitromicina. Uma das grandes dificuldades que a gente teve durante a iniciativa da coalizão, que continua, a gente agora está estudando antivirais e tem um estudo de hidroxicloroquina ambulatorial para sair daqui a pouquinho, a grande dificuldade que a gente teve, principalmente no começo, foi exatamente isso que o ouvinte mencionou. Estava todo mundo tomando hidroxicloroquina e azitromicina, estava todo mundo tomando corticoide e a gente não conseguia colocar os pacientes nos trabalhos, nos estudos, porque... Ah, não, eu já estou tomando há alguns dias, eu não posso parar de tomar, meu médico disse que funciona, que eu tenho que tomar. E não é assim, né? A gente sabe que, do ponto de vista de geração de conhecimento médico, a gente precisa que antes de a gente ter esse uso indiscriminado, a gente gere algum grau de certeza científica não é bem a palavra, mas gera algum grau de ciência em cima dessa intervenção para que a gente possa efetivamente comprovar se ela funciona ou não. Por exemplo, agora, a hidroxicloroquina, essa discussão de hidroxicloroquina e azitromicina só existe no Brasil. No resto do mundo, isso já acabou faz muito tempo. Desde o meio do ano passado, quando começaram a sair os estudos, por exemplo, o nosso estudo brasileiro foi um dos primeiros estudos a ser publicado, saiu numa revista médica de maior impacto no mundo todo, que é o New England Journal of Medicine. A gente mostrou que a hidroxicloroquina e a azitromicina não funcionavam. Logo depois saíram outros dois ou três estudos e se parou no resto do mundo de usar a hidroxicloroquina e a azitromicina. Aqui no Brasil, aqui ainda continuou, muito por causa da politização que envolveu esse debate, né? Mas a maior dificuldade que a gente teve foi essa, né? Assim, de conseguir colocar os pacientes nos trabalhos por causa da politização e do uso. Não tinha paciente que... Os que não estavam tomando queriam tomar. Não tinha opção de entrar para o grupo que não tomava no trabalho. Todo mundo queria tomar, porque havia essa defesa, não só do presidente do Brasil, como do presidente americano, de outras entidades internacionais.
Você fala isso no passado, né, doutor?
No começo, agora mais não.
Mas é isso que eu ia perguntar, como é que está agora essa questão? Mesmo sendo ainda muito politizada, as pessoas ainda acreditando, e olha, vou continuar tomando o kit Covid, chega na farmácia, pede, ou então insiste para o médico passar, isso diminuiu mais ou ainda tem muitos pacientes que chegam para o senhor, ou que já tomaram por conta própria, ou que pedem?
Tem muita gente tomando ainda, né? Eu estou com uma paciente, por exemplo, no internado no Sírio-Libanês em São Paulo, que tomou ivermectina vários dias e está lá, mal na UTI. Se você quiser comprovar que ivermectina não funciona, né? Passeando no exemplo do ouvinte, você poderia dizer, ó, tá vendo? Não funciona. Ela tomou e está na UTI muito mal. Então, não é assim que a gente consegue comprovar que um medicamento funciona ou não na medicina.
Possivelmente deve ter matado só piolho nessa paciente.
ou algum verme intestinal, né? Então, na prática, hoje em dia, de fato, a gente notou que diminuiu o consumo, principalmente de hidroxicloroquina, mas ainda tem muita gente tomando azitromicina, outros antibióticos, que não fazem o menor sentido. Se tem Covid, não tem sentido você tomar antibiótico, porque é um vírus. Antibiótico não mata vírus, nunca matou. E nem azitromicina, nem qualquer outro tipo de antibiótico vai resolver o problema do Covid, tá? E ivermectina. Ivermectina está sendo ainda a bola da vez.
A doutora Denilton sabe que a gente tem aqui, a nossa rádio ela é guiada muito pela participação dos ouvintes. Ótimo. Que tem voz aqui, né? E tem uma pergunta muito interessante do Guido, o nosso ouvinte. Ele falou, olha, está parabenizando, vários ouvintes aqui parabenizando essa entrevista, viu, doutora Denilton? E a pergunta dele é a seguinte, doutor, por que ainda existem, né, além do presidente que acredita na hidroxicloroquina, por que ainda tem médico que se
Perfeito.
Manifesta a favor
Perfeito.
Desse kit?
Perfeito.
E aí posso acrescentar então mais uma coisa, Luciano? Queria que dentro da sua resposta você explicasse para o ouvinte como é que funciona literalmente, como que a gente gera evidência médica. Porque muitas pessoas, através dessas observações, ou até mesmo alguns colegas falam, não, no meu consultório eu tenho 100 pacientes que eu tratei e todos foram bem sucedidos com tratamento com o kit Covid. Então, dentro da sua resposta, encaixar um pouquinho, como é que a gente gera realmente evidência científica?
A gente tem uma questão importante do ponto de vista de ensino médico, ou algumas questões importantes do ponto de vista de ensino médico no Brasil, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Mas, obviamente, a gente tem um contato maior aqui e a gente acaba percebendo o cenário brasileiro. Então, a gente tem um cenário de ensino médico no Brasil com uma série de deficiências. Então, os médicos no Brasil não aprendem o que é medicina baseada em evidência. Eles não aprendem que para você ter um remédio que funcione, isso precisa ser comprovado por diversos estudos. E existe também uma tendência, que não é só médica, mas também é nossa, da população brasileira em geral, de acreditar que você só está curado se o médico te prescrever algum medicamento, né? Então, o médico que não prescreve medicamento é dito, não, esse médico não cuidou de mim, ele não me prescreveu nenhum remédio ou não me pediu nenhum exame. Faz parte da mesma lógica, né? O médico tem que pedir muito exame e o médico tem que prescrever um remédio para eu me curar, né? Então, o médico se sente compelido, e isso acontece com todo mundo. Você tem consultório, eu tenho um consultório, os pacientes te pedem um remédio, né? E se você não prescreve o remédio para os pacientes, você fica como um médico que cuida de forma inadequada. Uhum. Né? E para o médico também, é mais fácil o cara prescrever. Ah, vou prescrever essa ivermectina aqui, pronto, e não vou ter que ficar meia hora explicando para o paciente que não funciona, entendeu?
Isso que eu ia falar. Muitos colegas acham que isso é meio que uma bengala, né, Luciano? Acha que, por falta, talvez, de conhecimento e argumento até para explicar ao paciente, acompanhar ele diariamente, mostrar realmente o que a doença é e como tratar, acha que apenas prescrever e dar um receituário com uma prescrição de um remédio isenta ele de ter que fazer qualquer coisa, e isenta ele principalmente de explicar como é que funciona a doença, como é que evolui a doença, né? Então, eu acho que é um artifício que muitos usam.
Exatamente.
Meio que para tirar a dificuldade de explicar o que é a doença, né?
Doutor Luciano, tem mais uma pergunta aqui de ouvinte para o senhor, a respeito da evolução da Covid-19. A pergunta agora é do... Cadê o nome dele? Final 3801.
Como é que funciona a evolução?
Não, ele vai fazer a pergunta aqui.
Ah, tá.
Cacá, bom dia, Letícia. Eu queria saber do doutor se já há evidências que comprovem por que o vírus do Covid... ele atua de maneira diferente nas pessoas, né? Umas desenvolvem mais, de uma maneira mais grave, e outras conseguem absorver bem. Se há algum tipo de correlação entre essas pessoas que desenvolveram o Covid de uma maneira mais grave. Obrigado, Band News. Em um segundo, tudo pode mudar.
Bom, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante. E eu poderia dizer que existem várias possíveis explicações para o que você está me perguntando. Desde a quantidade de vírus que o paciente recebe quando ele é inoculado pelo vírus do Covid, quando ele recebe o vírus da Covid. Então, para isso, é super importante você usar uma máscara, e uma máscara, de preferência, uma máscara cirúrgica ou uma máscara que a gente chama de PFF2 ou N95, porque essas máscaras protegem mais do que a máscara de pano. E não usar nenhuma máscara te disponibiliza, te deixa disponível para receber uma quantidade maior de vírus, e você pode ter uma doença mais grave por isso. Outra coisa que modifica ou não se o paciente pode ter uma doença mais grave ou não, isso já está claramente demonstrado, vários estudos, é a vacina. Se você está vacinado, você tende a ter uma doença muito mais leve do que o não vacinado. A chance de um vacinado ser internado no hospital, ou ser internado na UTI, ou de morrer, é muito menor do que a do não vacinado. E outra coisa que te predispõe a ter uma doença mais grave é se o seu organismo já é mais frágil de base. Ou seja, se você já é mais debilitado, se você já tem um diabetes descompensado, se você já tem uma doença crônica, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal. Tudo isso faz com que o seu sistema de defesa imunológico seja mais sensível. E, consequentemente, quando você entra em contato com o vírus, mesmo se for menos, uma quantidade de vírus menor, o seu organismo não consegue montar a defesa para combater esse vírus, e você acaba podendo ter uma doença mais grave. E além disso, tem uma suscetibilidade genética também, que a gente não sabe entender qual é. Então, às vezes, tem uma galera jovem que usa máscara o tempo todo, mas pega a Covid e pega uma doença grave. Aí vem o componente genético de alguma questão do seu gene, dos seus cromossomos, de mutação, etc., que não está demonstrado, mas que também pode associar. Então, por isso é que todo mundo tem que se proteger, porque tem um monte de variáveis imponderáveis aí que não dá para ter certeza se você vai ter uma doença mais leve ou não.
Vou pegar como mote, não sei se o Cacá tem mais alguma pergunta, Cacá, mas tem uma pergunta já nesse mote que o doutor falou, do Antônio Trancoso. Ele pergunta para o doutor Adenilto e o doutor Luciano: como é que vocês estão avaliando vários estados? Hoje a gente mesmo estava falando um pouco mais cedo, eu e o Cacá, um pouquinho antes da coletiva, teve coletiva da Secretaria de Saúde hoje. Como é que vocês estão avaliando essa liberação geral de shows, de carnaval, de eventos, liberação das máscaras, num momento como esse, onde novas variantes assim estão surgindo fora do país?
Vamos lá, Letícia. A gente estava até conversando isso quando o Luciano chegou, no caminho para o café da manhã ali. E assim, uma visão minha, né? Eu acho que muita coisa deveria, né? E eu espero que fique. Então, uso de máscara em alguns tipos de ambientes, por exemplo, hospital, né, Luciano? A gente fica dentro de uma UTI, eu não consigo ver a médio prazo ou até a longo prazo, eu trabalhando dentro de uma UTI sem estar usando, no mínimo, uma máscara cirúrgica. Eu acho que são coisas que talvez tenham que permanecer, porque o risco que a gente corre é muito grande. Outro exemplo, profissionais que lidam com o alimento, até por questão de higiene, por que não os garçons, né, os cozinheiros não usar máscara? Então, acho que a gente tem que pegar essas coisas e esses exemplos e realmente se tornar, como é que se diz? De forma definitiva, essas mudanças que se tornam definitivas. Então, eu, pessoalmente, eu vejo com muito receio ainda essa questão da liberação da máscara, que eu acho que, junto com a vacina, são as duas grandes proteções nesse momento. E o que mais me chama a atenção, Letícia, é que muitos governos e muitos gestores já diminuíram bastante o número de leitos disponibilizados. E se acontece uma nova mutação no vírus e que possa mudar a forma de contágio e que a gente tenha uma nova sobrecarga, a gente vai estar novamente desguarnecido de leitos, né? E vai ser aquela loucura. Então, eu acho que não é o momento ainda para a gente pensar nisso. Eu acho que tem que começar a discutir de que forma, mas eu acho que ainda é muito precoce e a gente não está no momento ainda de comemoração, né? Quem aí não conhece alguém que esteja internado ou que perdeu a vida pela Covid? Então, a gente tem que ter muita calma ainda.
Doutor, pode até trazer uma visão de fora, do estado de São Paulo, né? Que foi...
Eu acho o seguinte, eu acho que o Adenilton foi muito feliz nos comentários dele. Eu acho que a máscara, o fato da gente continuar usando máscara, isso não ter sido derrubado ainda, ou não ter sido retirado ainda pelos governantes, é uma das coisas que está segurando, junto com a vacina, a evolução da Delta no Brasil. Todos os países que tiraram a máscara quando a Delta estava chegando lá, mesmo num percentual de vacinado maior do que o Brasil, se arrependeram e voltaram com a obrigação da máscara. Então, exemplos, Israel e Estados Unidos, porque eles tiveram um pico de Delta. Então, a máscara é uma das coisas que está mantendo, provavelmente com outras variáveis, do tipo, a gente teve um quadro muito forte de gama, né, no começo do ano, isso pode estar segurando a Delta ainda, mas a máscara é uma das coisas que está mantendo os níveis baixos de Covid-19 ainda. Se a gente tirar a máscara, principalmente em locais fechados, isso vai ser muito complicado do ponto de vista de risco de outras... De aumento do número de casos. Então a gente tem que pensar nesses aspectos, né? Mesmo para lugares abertos, dependendo do lugar, se é, por exemplo, um show de rock, um monte de gente apinhada, todo mundo sem máscara. Complicado, né? Nesse contexto. Agora, uma praia, um lugar um pouco mais afastado, né? Aí pode ser que seja por um parque, aí pode ser que seja possível a retirada da máscara. Mas mesmo para lugares abertos, há cenários e cenários. E definitivamente lugares fechados, eu não acho que vale a pena sair da recomendação da utilização da máscara por enquanto. E eu manteria voo, por exemplo. Eu vim para cá hoje de manhã, eu vim de máscara N95, mais protegido possível, que é o que eu recomendo quando me perguntam em voo, né? Então... esse tipo de ambiente é sempre muito fechado, principalmente quando você vai ficar por um tempo muito longo, mais do que uma, duas horas no lugar, é importante você sempre usar uma máscara que te proteja da melhor forma possível.
Cacá?
Eu queria primeiro, Letícia, elogiar as perguntas dos nossos ouvintes. Elas, em muitos momentos, aquilo que a gente, eu estava pensando aqui em perguntar para os médicos, principalmente em relação aos outros médicos, né, aqueles que prescreveram e até eventualmente ainda prescrevem esses remédios, eles já perguntaram a respeito da máscara. Eu só queria fazer uma última questão. Se para eles a situação aqui no Brasil, pelo menos, ela já se encaminha para um controle, se não absoluto, mas pelo menos um controle da doença que nos permita falar em pós-pandemia, ou seja, a gente já está naquela situação, começa a viver aquela situação em que a gente tem de lidar com a Covid no dia a dia e não mais como uma doença impeditiva de atividades, etc.?
Olha, Cacá, acho que a sua pergunta é muito boa e é uma pergunta para a qual a gente não tem uma resposta completa ainda, sabe? A Covid, ela, isso é importante para esclarecer os ouvintes, a Covid ela não vai acabar. A gente vai ter que, como você muito bem mencionou na sua pergunta, a gente vai ter que conviver com a Covid do mesmo jeito que a gente convive com a gripe, com as viroses intestinais, com as pneumonias bacterianas. Então, a gente vai ter que conviver com essa doença Ela vai fazer parte da nossa vida. Provavelmente, quando a gente tiver uma cobertura vacinal mais ampla, 70%, 80% da população totalmente vacinada, a gente vai ter poucos casos graves, então ela vai amenizar a sua intensidade em relação à nossa vida, mas a gente vai ter que continuar convivendo com ela. Se vai ser agora, a partir de agora, que essa convivência vai ser mais tranquila, ou se ainda vai ter uma outra onda, não dá para ter certeza ainda, infelizmente, porque a nossa cobertura vacinal, ela ainda atingiu só 50%, só não, né? Ela atingiu 50% do Brasil ontem, foi o dado de cobertura vacinal completa do nosso país. E a gente vê outros países com cobertura vacinal parecida, com um número alto de casos, né? Então não dá para ter certeza. E em alguns estados brasileiros, quando você acompanha o boletim do chamado Infogripe, que avalia essa tendência, alguns estados brasileiros com reversão da tendência de queda de casos. Então pode ser que a gente tenha uma nova onda por aí. E para evitar isso, é importante que a gente mantenha a aceleração da vacinação, né? E a máscara. Eu acho que isso é fundamental. Em relação a esse cuidado.
Só complementando, Luciano, é algo que eu vejo com muito cuidado e eu acho que seria um grande marcador para essa tranquilidade, seria o momento que a própria classe da saúde, a própria classe médica, conseguisse ter o mesmo discurso. E esse mesmo discurso baseado na medicina, baseado em evidência. E é algo que a gente não vê. Então, nesse momento, eu não consigo ficar tranquilo, porque no nosso próprio meio médico, a gente ainda não tem essa unanimidade, que já tem base científica para ter, então eu não consigo ficar tranquilo e achar que já podemos nos tranquilizar, porque os próprios profissionais que estão à frente desses casos ainda insistem em um discurso, vou falar aqui de forma amena, né? Não baseado em evidência, né? Que a gente poderia até classificar ou colocar um adjetivo até um pouco mais forte nesse tipo de discurso, né?
Olha, gostaria de agradecer aqui essa... Eu não tenho nem como classificar essa entrevista de agora de tão rica que ela foi para os nossos ouvintes, para nós, jornalistas, eu, Cacá aqui, os demais jornalistas também que estão nos escutando, o doutor Luciano Azevedo. Veio a convite do nosso comentarista, doutor Adenilton Rampinelli. Doutor Adenilton, olha, muito obrigada por essa aula. O senhor transferiu a sala de aula hoje para dentro do estúdio da Band News FM.
Viu? Eu que tive a aula com o nosso professor, doutor Luciano, e queria agradecer ele. E doutor Luciano é um cara referência, para quem não conhece o trabalho dele. Ele é muito ativo nas redes sociais também, né, Luciano? Depois você deixa aí seus meios de contato para os ouvintes perguntarem lá para você, que ele é muito disposto para responder e sempre tirando nossas dúvidas.
Por favor, doutor, pode deixar seu Instagram, qual a rede que o senhor mais utiliza?
Tá joia, Bruno. Obrigado, Adenilton, Cacá, pelo convite. Foi um prazer falar com vocês hoje. Em geral, eu estou usando o Instagram mesmo, Luciano César Azevedo. César é com S, né? Então, fiquem à vontade. A gente sempre abre perguntas lá e a gente sempre responde um monte de pergunta de Covid, de vacina, de tratamento precoce. Fique à vontade para entrar em contato comigo por lá, estou sempre disponível.
Repete para a gente.
Luciano César Azevedo.
@Luciano César Azevedo,
isso Azevedo. É o Instagram.
Tá certo, então, doutor Luciano Azevedo, doutora Adenilton Rampinelli, mais uma vez, muito obrigada pela presença dos senhores aqui. E uma boa estadia aqui, já que o senhor chegou hoje pela manhã, viu? Chegou com a chuva dando uma trégua, né, doutora Denildo?
Graças a Deus.
Isso.
Trouxe sol.
Gacá, obrigada, viu, também pela sua participação.
Eu que agradeço a todo mundo, agradeço aos ouvintes, agradeço os médicos que nos deram uma aula e recomendo que a doutora Denildo leve o doutor Luciano para comer uma muqueca agora.
Opa! Pode deixar que nós vamos cumprir isso, Cacá.
Tá, só bom. Faltou pedir a ele a indicação do vinho, né, doutora Denilton?
Depois você me manda pelo Instagram qual vinho que nós vamos harmonizar com essa muqueca.
Ou pelo WhatsApp.
Sauvignon Blanc, tem que ser um Sauvignon Blanc, vai muito bem.
Muito bem.
Maravilha, gente, olha.
Tá bom, um abraço.
Boa estadia, um abraço. Doutor Luciano. Doutora Denilton, um bom final de semana e até semana que vem aqui com a gente.
Até a semana.